Senhor presidente, queria primeiro, senador Cidinho Santos, registrar que participei hoje pela manhã, na Câmara dos Deputados, de um evento muito representativo, com a presença, não diria centenas, mas de dezenas de entidades, com certeza mais de 50 entidades, com a presença de inúmeros deputados. E tanto eu como o deputado Arnaldo Faria de Sá falamos em nome da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. Os dados que lá foram mostrados por essas entidades, senhor presidente, demonstra que há, de fato, uma grande mobilização em todo o país, que cresce a cada dia que passa em relação à ousadia que teve o governo atual de mandar num único momento, um governo que não foi eleito pelo voto popular, de mandar num único momento dois projetos que, queira ou não queira, é inexplicável alguém querer convencer de que eles não trazem prejuízos enormes, tanto para aqueles que estão aposentados, os que vão se aposentar, os programas sociais e, na reforma trabalhista, os direitos dos trabalhadores. Nós teremos, senhor presidente, nesta segunda-feira, estou convidando todos os senadores, uma sessão aqui nesse plenário, em homenagem aos aposentados e pensionistas do nosso país, onde cada senador vai poder explicitar, será às 11 horas da manhã, o seu ponto de vista em relação a esta geração de homens e mulheres que deram a sua vida pela pátria, enfim, pelo nosso querido Brasil. Estão confirmados representantes de mais de 100 entidades, que estarão naturalmente aqui no plenário. A mesa será formatada com a presença de entidades como o MOSAP, como o COBAP, como o UNASSE e, naturalmente, representantes das centrais sindicais. E aqui vão expressar as suas preocupações nesse ato de homenagem aos aposentados em relação, principalmente, à reforma da Previdência. Eu tenho dito, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao presidente e a seus ministros que estão tratando desse tema, que não entendo o porquê de um assunto que envolve o interesse de, como eu dizia ontem, de 200 milhões de brasileiros. Porque todos, quem não é aposentado, sonha em se aposentar um dia, né? Se isso é verdadeiro, eu acho que é de uma certa até irresponsabilidade querer votar essa matéria até o mês de março. Querer votar em torno de... Não dá 30 dias úteis você votar uma matéria dessa abrangência, dessa grandeza. Não dá. Podem discutir, pode votar, o contraditório é legítimo, quem pensa é diferente, mas vamos fazer um debate aqui no alto nível, com dados, com números, né, que apontem caminhos para a gente, de repente, encontrar o que, que podemos ou não avançar em matéria de ajuste nesse tema. Penso isso da reforma da Previdência, mas penso também da mesma forma da reforma trabalhista. Eu vi hoje um senador falando, e é legítimo a opinião dele, que é que ele expresse, como também expresso a minha, de que em países do primeiro mundo não existe uma legislação trabalhista como a nossa, e nem uma legislação em relação à Previdência. Mas também o salário dos trabalhadores nos países do primeiro mundo, com certeza, são o dobro, no mínimo, do que o nosso. Então, quando nós olharmos os programas de assistência, os programas de saúde, os programas na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, na área da moradia, né? E repito, e o salário? O nosso salário não chega, com todas as lutas que já travamos aqui para avançar, não chega a 300 dólares. País de primeiro mundo, nenhum é menos que $1,000. Só para dar um exemplo. É 3 vezes maior. Então, compara-se quando é interessante. Quando não é interessante, aí os números não prevalecem. Mas é um debate, claro, inclusive falei com o senador, que nós faremos de forma, digamos, muito elegante, no mais alto nível, no momento adequado. Espero eu, nas comissões aqui, valorizando as comissões temáticas aqui da Casa e, naturalmente, também na comissão, principalmente na CCJ, e eu espero que, como é um tema que trata da vida das pessoas, que a gente possa também travar esse debate na Comissão de Direitos Humanos. Comissão essa que já diz, direitos humanos, previdência, saúde, trabalho, fica na linha dos direitos humanos. Eu também informo, senhor presidente, que conversava ontem com o senador Magno Malta e demonstrando toda a nossa preocupação com a situação do Espírito Santo. E me informava o senador que é vontade dele que logo que a comissão retome os trabalhos, que eu espero que seja já semana que vem, porque não podemos ficar esperando e esperando o carnaval chegar para depois instalar as comissões, tem que instalar logo, temos que instalar semana que vem as comissões, que a gente debata na Comissão de Direitos Humanos a questão da segurança pública e, claro, tendo o eixo aqui, os presídios, mas também, e me dizia ele, principalmente a realidade do Espírito Santo. E falando em Espírito Santo, senhor presidente, eu quero aqui, de forma muito rápida, fazer um pronunciamento sobre tantas categorias, professores, policiais, eu diria metalúrgicos, como eu dizia ontem, enfim, todos os segmentos estão preocupados com essa questão. Mas nós que falamos tanto, lembramos aqui a questão da segurança pública. Policiais civis, repito, não terão mais aposentadoria especial. Terão que ter 49 anos de contribuição, no mínimo 65 anos de idade. É bom lembrar que a média de vida de um policial, senhor presidente, chega mais ou menos aí a 45, 50 anos, e não é aquilo que seria a média de vida de todos os brasileiros. Por isso, senhor presidente, no dia de ontem, esses policiais, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, agentes penitenciários, guardas civis, fizeram um grande ato aqui na esplanada dos ministérios, dizendo que não aceitarão. Estão se mobilizando em todo o país, não aceitarão que eles percam um adicional de risco e, por consequência, uma da outra, a aposentadoria especial, já que para defender as nossas vidas, enfim, as nossas casas, o patrimônio do povo brasileiro, eles arriscam diariamente as suas vidas. Mais de 5 mil pessoas de todos os estados se fizeram presente aqui ontem, em frente aos ministérios, se mobilizando não somente aqui, mas também nos aeroportos de todo o país. Essa mobilização dos policiais civis, repito, federais e rodoviários, agentes e guardas, teve à frente a União dos Policiais do Brasil, o PB, que reúne 30 entidades de policiais e outros servidores, todos da segurança pública. Para eles, a reforma é um tiro no peito de cada trabalhador da área. Segundo eles, ignora duas peculiaridades importantes no que diz respeito a policiais e a outros servidores da segurança pública. A baixa expectativa de vida da categoria é um fato que deve se tratar como atividade de extremo risco. O governo ignora a realidade desses profissionais ao fixar uma idade de 65 anos para a concessão de aposentadoria e 49 anos de contribuição. Aliás, eles não terão direito nem sequer à regra de transição. Senhor presidente, podem aí analisar tudo em matéria de expectativa de vida. No Nordeste pode ser 60 anos, na outra área 65, pode ser no outro, no extremo sul, quem sabe 75. Mas vamos aqui agora explicitar o que me explicou o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal. Segundo me explica o presidente da ADPF, a Associação dos Delegados da Polícia Federal, Carlos, senhor Carlos Eduardo Sobral, em artigo que encaminhou inclusive por escrito ao meu gabinete, a realidade vivida pelo policial brasileiro é outra. Sua expectativa de vida não chega a 60 anos. Como então impor uma idade mínima de aposentação de 65 anos para uma categoria onde a expectativa de vida sequer se aproxima disso? Aí na fala com eles que é comum grande parte dos policiais morrerem assassinados aos 50 anos. Outra questão é que um país onde morrem, dados por ele levantado no artigo, mais de 500 policiais por ano, um dos índices mais altos do mundo. Não é factível que o governo apresente um projeto de reforma previdenciária que ignore atividade de risco como fator especial de aposentação. Como é que ficam os mineiros daqui para frente? Antes era 15, agora vai ser 25 anos no mínimo. Aqueles que trabalham no subsolo, lá no meio da mina. Mas aqui voltamos. A PEC 287 da reforma da Previdência suprime a expressão atividade de risco da Constituição Federal. Na prática, trata-se de uma medida que acaba com a aposentadoria policial. Por isso que está havendo uma grande mobilização em todo o país. Senhor presidente, a mobilização não é só nos policiais. Repito de novo, é servidores públicos, é trabalhadores rurais. No meu estado, por exemplo, nós estamos lá nos organizando e criando uma comissão em cada município. Cada município tem que ter uma comissão contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. E porque percebo nos debates que tenho feito na frente parlamentar, que coordeno junto com o deputado Arnaldo, essa é uma ideia que deve se espraiar, como se diz no Rio Grande, por todo o país, que todos os municípios, não só do Rio Grande, mas em todo o Brasil, montem uma comissão para debater as maldades da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O nosso povo tem que saber o que está acontecendo. Esse exemplo que outro dia eu falei, especificamente dos professores, que perderão o direito à aposentadoria especial, e hoje eu falo aqui dos policiais. O exemplo dos trabalhadores profissionais da área de segurança é só mais um, senador Cristóvão, que eu levanto aqui. Inclusive, sabe que tem um videozinho muito bem feito pelos professores aqui de Brasília, senador Cristóvão. A entidade dos professores de Brasília fez um vídeo, mas muito bem organizadinho. Eu peguei e reproduzi para todo o país via as redes da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Todos estão apavorados. E a correria, eu dei o dado ontem, mas vou repetir hoje, pedi que eu repetisse. Hoje você corre para se aposentar, porque mesmo com o fator previdenciário, que eu condeno tanto e condenei, o cidadão está convencido que é melhor se aposentar pelo fator do que esperar o resultado dessa reforma que está aí. Eu confesso com toda a sinceridade, Vossa Excelência me conhece, senador Medeiros também, que o governo sabe que vai ter que dialogar, que negociar com essa reforma, com 49 anos de contribuição, e 65 é inaceitável. Sabe para quando, e eu quero passar, faço questão da parte de Vossa Excelência, você procura algum posto da Previdência para encaminhar sua aposentadoria, eles já estão agendando para só 2018. Que não dão conta, e é natural que não dê conta. Há um desespero na população, porque bom contribuir, e como é que vai ficar a minha vida daqui para frente? Eu que eu estou apenas alertando, se quiser registrar, registre, que se eles agendarem para 2018, eles vão ter que depois pagar todo esse período de 2 anos, retroativo à data que você agendou. Senador Cristóvão.
Senador Paim, apenas para dizer que eu estou de acordo que a gente não pode tratar desiguais igualmente. Tem que ter um tratamento diferente para um pescador lá do Nordeste, de um senador trabalhando aqui no ar-condicionado, né?
Muito bem.
Tem que haver diferenças por categoria. Tem que haver diferença também por renda, porque as camadas de renda baixa têm uma esperança de vida menor, vivem menos anos do que quem tem dinheiro, que compra serviços médicos, que se preparam, que sabem cuidar da saúde melhor. Temos, entretanto, que ver duas coisas. Primeiro, como fazer essa diferenciação sem cair no burocratismo e até mesmo em maracutaias. Daqui a pouco vai ter pessoas trabalhando no ar-condicionado que vai conseguir uma carteirinha de pescador para se aposentar mais cedo. Como evitar isso? Mas, segundo, é que não podemos ignorar a lei da aritmética. Então, para que um se aposente antes do outro, para que haja diferença, para que baixe a idade de uns, tem que aumentar de outros. Nós vamos ter que ter coragem de que, para, por exemplo, alguma categoria que vai ter uma idade mínima menor, outra vai ter que ter uma idade mínima maior, porque a soma tem que ser o valor. A não ser que a gente comece a cobrar mais contribuição de uns do que de outros. Ou aumenta a contribuição, ou reduz a idade. Aí não tem outro jeito, é aritmética. Por quê? Porque nós precisamos ouvir também os que estão nascendo hoje. E se nós beneficiarmos apenas a nós, o futuro não vai ter aposentadoria. É preciso levar em conta isso que se chama cálculo atuarial. E pena, mas os que nascem hoje não vão votar. Não vão escolher deputado nem senador. Não vão fazer greve. Não vão invadir aqui o plenário. Isso que me preocupa é votar levando em conta as desigualdades que nós temos e que precisa de um tratamento desigual também, mas levando em conta a aritmética, que tem que ter uma soma que bata, não pode ser falsa, iludida, o dinheiro não é ilimitado, e finalmente levar em conta hoje e os próximos 50, 100, o que for. Porque a gente passa, mas a população de brasileiros continua. É um exercício muito importante, temos que ouvir todos esses, mas não podemos nos submeter a nenhum grupo. Essa aqui é a diferença. Temos que ouvir a todos, mas sem nos submeter a nenhum deles, porque aí ele vai fazer, e é natural, cada um procura os seus benefícios, como os parlamentares já tiveram aposentadorias aqui que, me dizem, eram vantajosas antigamente, parece que acabou. Eu não sei, porque eu entrei aqui já optando pela minha aposentadoria de professor e não de parlamentar. Então, se a gente se submete a um grupo ou outro, para cada grupo que a gente se submete, prejudica outro. Isso é que eu quero chamar a atenção. Os recursos são limitados, mas é um exercício que a gente vai ter que fazer. Como fazer uma previdência justa? Não pode ser injusta, mas sustentável. Senão, ela vai ser mais injusta ainda com as gerações futuras. É um exercício que a gente vai ter que fazer. Eu espero que tenhamos lucidez e coragem para dizer quem é que vai ter mais, quem é que vai ter menos e qual é a razão para isso. E para quem é que a gente vai dizer, olha gente, não dá, porque não há recursos para tanto.
O senador Cristóvão pode ter certeza absoluta que esse é um debate que nós queremos fazer. Nós não vamos conseguir fazer esse debate na linha de que eles estão apontando do lado de cá. O que, que eles dizem? A Câmara vai votar a matéria até março. Como é que a Câmara vai votar uma matéria dessa até março? Isso é de uma irresponsabilidade sem limite. Por tudo só que você levantou aí, senador. Ora, a diferença de idade, claro que tem que ter. E hoje já tem, inclusive, diversas diferenças. Né? Nós temos que construir aqui, a partir de um grande debate, ouvindo naturalmente a todos, porque se ficasse como está, senador, mesmo aquele que vai nascer não vai se aposentar mais. Ele já está liquidado. ele não tinha a mínima chance de se aposentar. Tem uma tabelinha que a gente tem, né? Nós mostramos a tabela. Quem começar a trabalhar, por exemplo, com 20 anos, vai se aposentar com 75, 80 anos. É só ver. É 49 ininterrupto. Ninguém consegue 49. Eu dei o exemplo de ontem e repito. Eu estou com 66. Sabe quantos anos comecei a trabalhar? Que era permitido no Senai com 12 anos. Eu não tenho condição de me aposentar. Porque eu não tive 49 ininterrupto. Eu tenho direito de me aposentar com os 35, isso eu consegui. Mas não tive 49. Então, eu já não tenho. Então, a criança que nasce hoje, se nós olhar para eles, nós não podemos permitir que essa proposta seja aprovada. Quem mais perderão são os mais novos. Cidadão que tem 15 anos, 18 anos, 20 anos, esse está ferrado com essa proposta. Mas é um debate claro que nós vamos fazer com calma, vamos ouvir todas as posições. Mas é inegável que você não pode tratar o trabalhador rural da mesma forma como nós falamos aqui, por exemplo, de um parlamentar. Pela forma que está ali, está exatamente assim. Isso que dizem que vão estender para os parlamentares. Mas digamos que seja previdência igual para todo mundo, que é o certo. E daí, vai ser igual? O parlamentar vai se aposentar pela fórmula que for aprovada pela previdência. E o trabalhador rural, que fica lá dia e noite, trabalhando de sol a sol, como a gente fala, né? Vai poder contribuir 49 e ter 65? Não vai, ele não aguenta. Eu trabalhava numa fundição. Me coloquem de volta dentro de uma fundição para ver se eu vou aguentar até os 70 e poucos anos para poder me aposentar. Claro que vou morrer antes, respirando aquele ferro fundido. Você pega o ferro fundido, ou aço, e joga no meio da terra. Porque a terra é que circula para fazer o molde. A gente tira o molde, fica o espaço vazio, você enche com aquele ferro líquido. Quando eu fui ao médico recentemente, sabe o que o médico perguntou? Tu fuma, pai? Digo, não, nunca fumei. Mas engraçado, dá a impressão que tu fumou. E eu na hora não soube responder, confesso que não soube. E depois, em casa, eu digo, claro que eu sei, é o meu tempo de fundição. Eu respirava aquela fumaça dia e noite. Dia e noite, eu tinha que trabalhar ali, o meu ganha-pão. Então, tem um probleminha que eu vou ter que resolver naturalmente. Com as limitações, mas com a força que a ciência, a saúde avança. Então, essas diferenças, não querer considerar, senador, hoje, para você conseguir uma aposentadoria especial, quem atua nessa área, é uma burocracia sem limite. Mas, senador, como eu havia dito para Vossa Excelência, eu ia terminar, já, o senador já me deu 5 minutos a mais, para passar a palavra à Vossa Excelência, e dizendo que, claro, que eu voltarei com esse tema quanto tempo for necessário. Perguntaram para mim se últimos 2 anos eu vou me dedicar ao Rio Grande na perspectiva eleitoral, senador Medeiros. Digo, olha, eu até gostaria, mas devido a esse debate que chegou da reforma da Previdência Trabalhista, eu vou me obrigar, e fui, e quero cumprimentar a Vossa Excelência, a de novo em todos os estados fazer esse debate. E quero de pronto dizer, senador Medeiros, que fui José Medeiros, que presidiu a sessão, que Vossa Excelência me acompanhou, foi um belo debate lá no seu estado. Aí eu concluo. Obrigado, presidente.